Cumprimento as colegas deputadas, os colegas deputados, servidores e servidoras da LESC e, de modo muito especial, a população que acompanha o nosso trabalho pelos veículos de comunicação desta Casa. Presidente, eu quero dizer que estamos muito felizes com a repercussão da lei que aprovamos ontem, em primeiro turno. Começar o dia vendo que o ensino da história das mulheres como conteúdo obrigatório nas escolas mereceu destaque no Bom Dia Santa Catarina, nas páginas dos principais jornais, como na coluna do Moacir Pereira, comprova que a sociedade anseia, sim, por leis que promovam a equidade de gênero. E é muito bom ver que estamos contribuindo para que o trabalho desta Casa repercuta de forma positiva e não negativa, como por vezes não conseguimos evitar. Eu gostaria de passar agora o vídeo que abriu o Bom Dia Santa Catarina hoje pela manhã.
Está por aqui porque a Assembleia Legislativa de Santa Catarina aprovou ontem um projeto de lei para ampliar a legislação em favor da equidade de gênero. E a Dag, então, vai explicar melhor isso para a gente. Tem os detalhes agora, então. Bom dia, Dag.
Bom dia, Douglas. Bom dia, Eveline. Bom dia a todos. Olha, uma ótima notícia. Essa lei que é aprovada pela Assembleia Legislativa, ela coloca no conteúdo escolar de escolas públicas e privadas aqui do Estado a presença das mulheres na história de Santa Catarina. Então, nós temos algumas figuras muito conhecidas, caso de Antonieta de Barros, de Anita Garibaldi, mas que outras mulheres ajudaram a fazer Santa Catarina? Isso é que essa discussão é que esse projeto de lei pretende trazer para dentro das salas de aula. Então, a proposta que é da deputada Luciane Carminati e que teve a coautoria de toda a bancada feminina da Assembleia Legislativa é justamente representar, trazer essas mulheres de todas as etnias que ajudaram a formar o Estado da maneira como nós conhecemos hoje, com especial atenção para mulheres indígenas, negras e quilombolas. Então, é justamente para a gente acabar com essa questão da invisibilidade da mulher na história, que é algo que se tem em todo o país, é um problema que se tem na representação histórica da mulher e que se pretende, então, melhorar aqui em Santa Catarina por meio desse projeto de lei. O projeto prevê que, para que sejam colocados esses conteúdos nas escolas, as escolas possam contar com parcerias, por exemplo, de ONGs, institutos, para ajudar a trazer esses conteúdos, então, para dentro das salas de aula. Agora, falta a sanção do governador Carlos Moisés. Esse projeto foi aprovado por 20 votos a 5. Se o governador sancionar, então, passa a ser lei, passa a valer. E aí as escolas vão ter um prazo de um ano para poderem se adaptar e trazerem esses conteúdos para dentro de sala de aula. Bacana, né?
Exatamente, Dag. Que bom, uma iniciativa aí muito necessária, né? Que bom, e a gente quer ver agora na prática. Obrigada, Dagmar Spaus. Daqui a pouco a gente conversa mais, tem mais Dagmar
então,
hoje ainda aqui no Bom
Dia. Esse é o registro que eu gostaria de começar fazendo em relação ao aspecto positivo e da importância que tem esse projeto de lei. Hoje, durante todo o dia, recebemos mensagens de apoio e também parabenizando a LESC por isso. Mas eu também quero oficialmente fazer a menção ao aniversário de 12 anos da nossa Universidade Federal da Fronteira Sul, uma conquista imensurável para Chapecó, para toda a região oeste, que eu tenho muito orgulho de ter protagonizado ao lado de lideranças, entidades e movimentos sociais. Ao longo deste mês, temos visto um assunto também ganhar evidência, principalmente nos meios de comunicação e nas redes sociais. Portanto, agora eu falo de um terceiro assunto, um tema delicado, difícil de ser abordado, duro, mas que não pode ser ignorado. É o chamado Setembro Amarelo, que quer promover a valorização da vida, o combate e a prevenção ao suicídio. No Brasil, cerca de 12 mil pessoas tiram a própria vida por ano. No mundo, são cerca de 800 mil suicídios a cada ano. O Brasil só perde para os Estados Unidos. No mundo, as notificações apontam para um suicídio a cada 40 segundos. No Brasil, a cada 46 minutos, uma pessoa tira a própria vida. Isso quer dizer que até o final desta sessão, pelo menos 3 brasileiros terão morrido por sofrimento profundo. E o que nós estamos fazendo para evitar isso? A realidade fica ainda mais preocupante quando a gente olha para o perfil dessas vítimas aqui no Brasil. A maioria são homens negros com idade entre 10 e 29 anos. Os dados são do Ministério da Saúde, avaliados nos últimos 4 anos e divulgados numa pesquisa recente. Estamos falando de jovens negros. Não podemos tratar isso como mera coincidência. Especialistas procuram chamar nossa atenção para o que tem levado nossos jovens a interromperem a própria vida. Ultrapassou os limites da saúde para se tornar um fenômeno social. É um ato radical que expressa a impossibilidade de manutenção de uma vida de exclusão, seja do afeto da família, seja do convívio na vida social. Quanto nós estamos agindo para evitar esta exclusão? Nossos jovens estão falando sobre isso. Eu destaco, inclusive, aqui uma pesquisa realizada por estudantes da Escola de Educação Básica Cristo Rei, do município de São João do Oeste, um trabalho realizado com orientação da professora Marisa Kielin para a Feira do Conhecimento. O tema escolhido foi justamente saúde mental e inteligência emocional. Elas entrevistaram estudantes do 8º e 9º ano, ou seja, adolescentes entre 13 e 14 anos em média. E olha só qual foi a constatação. 40% desses estudantes já foi a um psicólogo e outros 16% sentem a necessidade de ir. 89% não consideram frescura as doenças mentais. E 85% indicaram que gostariam de contar com o serviço de psicologia na escola. Quero dizer que esta pesquisa, orientada pela professora, esta pesquisa é ciência. É um trabalho produzido dentro da metodologia científica, em prol da saúde mental, cujo resultado não pode ser ignorado pelas autoridades municipais e estaduais. A Organização Mundial da Saúde afirma que o suicídio tem prevenção em 90% dos casos. Eu encaro essa afirmação como uma convocação. Além da construção urgente de políticas públicas que promovam a inclusão social, nós precisamos ampliar, estruturar e qualificar a rede de atendimento psicossocial. Onde existe essa rede oferecida pelo SUS, faz um trabalho fantástico, mas é tratada como uma das últimas ofertas quando se tem de lidar com restrição de recursos, de pessoal ou de infraestrutura. Existem muitas formas de agir. Quando nós percorremos o Estado, antes da pandemia, reunindo centenas de mulheres para trabalhar a construção da autonomia financeira delas, nós chegamos a muitas pessoas que poderiam vir a se tornar vítimas mais adiante, se não fossem alcançadas por uma rede de inclusão, por uma rede de proteção, de criação de perspectivas e de esperança. Eu chamo a atenção para a importância de cuidarmos da vida das nossas mulheres. Elas são gestoras em casa, cuidadoras de suas famílias e comunidades, atuantes em linhas de frente na educação e na saúde, e vêm se deparando com uma carga adicional de angústias, muitas vezes sem espaço para serem expressadas. Este Setembro Amarelo é ainda mais necessário. Se no ano passado estávamos no auge da pandemia, agora existem lutos para se lidar, seja pela perda de um ou mais integrantes da família, seja pela demolição de projetos de vida. Os profissionais da linha de frente estão exauridos, sob um cansaço físico e mental enorme, alguns com o peso de ter levado o vírus para casa e contaminado familiares. Não basta aprovarmos bônus financeiros para os profissionais da saúde. Nós precisamos oferecer programas de atenção à saúde.
Mais um minuto, deputado.
Obrigada. Nós precisamos oferecer programas de atenção à saúde mental. E concluo dizendo que todas e todos podem contar conosco, porque para nós a vida dos brasileiros e brasileiras é o que mais importa. Quero desta forma registrar aqui, então, resumidamente, o projeto de lei que trata da história das mulheres catarinenses, uma das nossas autoras, deputada Ada, dos 12 anos da nossa Universidade Federal da Fronteira Sul e também do tema Setembro Amarelo. Agradecendo e parabenizando a Escola de Educação Básica Cristo Rei do Novo Ensino Médio, com Laura, Nicole e Thaís, as alunas orientadas pela professora Marisa Kelly. Um abraço, muito obrigada.